Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como tema Diversidade Étnico-Racial e Mídia. Para falar a respeito desse assunto, a nossa convidada é Rosângela Malaquias, que é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação. Rosângela, no bloco anterior eu te fiz uma questão, porque você estava fazendo referência à questão da boneca negra como sendo um elemento positivo, principalmente para a menina, que a teria como um certo referencial. E eu te fiz a questão em relação à questão de gênero e etnia, que seria o caso da menina negra, da mulher negra. Como é que você vê esse elemento aí composto?
Na minha fala, inclusive, eu já pontuei que se você vai, por exemplo, comprar uma boneca, eu dei o exemplo de uma família de classe média branca ou asiática, enfim, se essa família compra uma boneca negra, na perspectiva de que essa criança, filha, vai cuidar daquela boneca e gostar da mesma forma como ela gosta das outras, é o que acontece, em geral, historicamente, com as famílias negras que compram bonecas brancas. Às vezes, a família negra até quer uma boneca negra e não consegue comprar. Agora, logicamente, já há alguns anos, felizmente, né, os meninos, eles também podem e devem brincar com bonecas. As meninas podem e devem brincar com carrinho. Essa coisa de você ter o brinquedo do menino e o brinquedo da menina, isso já está mais do que ultrapassado. E é bacana observar, principalmente em muitas escolas da rede municipal aqui da cidade de São Paulo, que as professoras estão muito atentas com relação a isso, querendo combater a desigualdade de gênero. Claro que não é em todos todas as unidades que você vai encontrar esse tipo de exemplo. Agora, dentro da desigualdade, vamos pensar assim, que a mulher branca já sofre historicamente, também nós sabemos que a mulher negra está ali, nessa pirâmide, no lugar da base. Ou seja, ganha menos, é discriminada mais do que uma vez, né, por conta da sua cor da pele, por conta da sua pobreza muitas vezes. E no caso da mulher negra, que tem escolaridade, se a mulher branca ganha menos, porque apesar da escolaridade, todos os dados que a gente tem de pesquisa, seja do IPEA, seja do LAISER, do Instituto lá do Rio de Janeiro, eles vão indicar também que a mulher negra ganha menos ainda. Então, isso já está colocado.
E tem mais um detalhe também, né? A tonalidade da pele, ela também vai sofrendo graus diferentes de discriminações, né? Em relação à questão da mulher negra.
Sim, mas é importante a pessoa perceber que a identidade, né, ou as identidades plurais, vamos falar assim, essas identidades possibilitam que uma mulher de pele clara possa se identificar como negra, porque ela vivencia um histórico cultural de ancestralidade, de conhecimento da sua realidade e da sua vida como sendo afro-brasileira ou afrodescendente.
Como é o caso da Camila Pitanga.
Exatamente. Agora, muitas vezes, o que as pessoas não conseguem compreender, e de certo modo isso acontece quando a gente tem o IBGE juntando as categorias de cor parda e preta para definir quem são os afrodescendentes no Brasil, porque os estudos também demonstram que as pessoas de cor parda, em determinadas situações, elas são muito discriminadas. Se a gente pensar, então, olhando para você, professor Ricardo Alexino Ferreira, você, desde que eu lhe conheço há alguns anos, que a gente se encontrou aqui na USP, você sempre se auto-classificou como sendo um homem negro.
Mas lógico, não me retire isso.
Mas é possível que em algumas regiões do Brasil as pessoas olhem para você e lhe categorizem como moreno. Agora, dentro desta universidade, que é majoritariamente branca, com toda certeza, em diferentes situações, você foi tratado como um homem negro.
Sem
e
dúvida.
Ser tratado no Brasil como um homem negro significa exclusão, significa invisibilidade, significa às vezes violência, não é isso? Então, voltando para a questão que eu acho importante que você colocou, as intersecções, elas estão dadas. Em determinados momentos, a minha pele, que é muito escura, né? Eu acho que eu sou bem preta. Vai ser o demarcador da discriminação que eu vou sofrer na rua ou em algum ambiente. Mas o fato de ter uma titulação de doutora pela Universidade de São Paulo, ou atualmente pós-doutoranda da Cátedra Unesco da Universidade Metodista, garante que em alguns lugares essa discriminação não ocorra, porque o título impede. Mas a gente também sabe que as pessoas de pele clara ou as pessoas brancas vão ser discriminadas quando elas vão numa determinada loja de um shopping usando uma roupa que é considerada ali pelo vendedor como uma roupa inadequada. O que nós estamos, então, falando aqui? Que as intersecções de classe, de raça, de gênero precisam ser feitas. E elas podem ser ampliadas também. Geração, pessoas com deficiência sofrem muitas discriminações. Então, há sempre lugar para discriminação, para exclusão. O que a escola precisa realizar, então, é um projeto pedagógico, integrador, que compreenda essas diferenças como valor e não como desigualdade.
Mas em relação ao IBGE, o IBGE começa a trazer a categoria preto e pardo, que Sim. ele há algum tempo não usava mais a terminologia pardo, porque era muito abrangente e acabava não dizendo nada. E recentemente, ele, nos últimos dados estatísticos, ele traz de volta o termo pardo. Como é que você vê esse tipo de construção e essa ressignificação do termo pardo como indicador étnico?
Pensando a história do Brasil, que você também tem o pardo, algumas pessoas se definem pardas, e se você for tentar saber a história de vida dessas pessoas, elas podem se definir pardas por terem uma ancestralidade indígena, uma ancestralidade negra, europeia, e aí elas não se reconhecem como negra. Agora,
isso seria então um processo de certa forma de negação?
Não, eu penso que é um processo positivo de identidade, porque também essa pessoa que diz que ela é parda, ela tem plena consciência de que na sociedade ela também é discriminada e que ela não é
branca.
Ela é não branca. E nesse caso, a positividade está no fato dela também reconhecer uma ancestralidade, seja aí, né, dos pais ou dos avós, enfim, que propiciou essa tonalidade de pele e ela se categoriza dessa maneira. Como há pessoas de pele muito, vamos pensar, uma pessoa de pele muito escura, que muitas vezes fala, poxa, mas eu não quero colocar preto, eu quero colocar negro. Eu já ouvi várias pessoas negras dizerem, por que eu tenho que colocar preto? Eu quero colocar negro. E a gente sabe também que na América Latina, na América do Sul, os países da América do Sul, o termo negro ainda é um termo negativo. No Brasil, a gente sabe que é também, né? Para a situação estar preta ou o quadro negro na economia, embora já haja estudos que falam, olha, a gente pode ressignificar esse tipo de uso da linguagem, ainda assim isso é presente. Porém, não podemos esquecer a história do ativismo negro no Brasil, do movimento social negro trabalhando para valorizar a identidade negra como positiva. Então surge aí 100% negro, negro é lindo, essas campanhas que vêm lá de trás, então dos anos 70, 80, 90, como uma afirmação de que é legal.
Afirmação da estética negra.
Da estética negra. Há pouco você ainda me disse, olha, mas tem muitas mulheres, muitos jovens assumindo seu cabelo black power ou seu cabelo crespo. Eu falei, exato. O que a gente não pode é limitar a compreensão de que as identidades, elas são múltiplas. Agora, a diversidade, ela é composta justamente por isso, por essa multiplicidade de cores que existe no Brasil, por uma multiplicidade de fenótipos, todavia, ainda paira uma imposição de estética ou imposição estética e, o que é mais grave ainda, a meu ver, é conceitual e ideológica de matriz europeia.
Inclusive, pegando a sua seleção musical aqui, quando você fala de matriz europeia, você escolheu uma música chamada São Miguel, que é de Letícia, né? É um grupo, né?
Não, a Letícia é uma cantora. E olha que interessante, a Letícia, se você olha para ela, pensa, ah, ela, menina, é branca, né? Brasileira, é uma menina brasileira, ela é branca. E quando ela se define, ela vai dizer, olha, já fui chamada de sarará. Ah, eu sou negra. A mãe dela é professora numa universidade, na PUC de Porto Alegre. E num evento acadêmico, que foi o COPENE, de 2010, lá no Rio de Janeiro, o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, ela me deu o CD, porque ela estava na mesa. Ela foi, na verdade, ouvir a sessão sobre mídia e me presenteou com o CD. Quando eu ouvi, eu fiquei pensando, nossa, que trabalho bacana, né? E que as pessoas pudessem conhecer. Então, ela mistura ritmos e tal. Agora, o tempo todo ela se classifica como negra. E é o que você acabou de me perguntar. Não, mas o pardo... A identidade, ela é individual. Cada pessoa sabe como vai se classificar.
A autodeterminação.
Sua autoclassificação, sua autodeterminação. Agora, isso tem muito a ver quando você conhece a sua história, quando você conhece o valor do seu povo, né? Que bacana quando eu ouço pessoas dizerem, olha, minha avó foi indígena, meu avô foi indígena, e a gente questiona isso de uma maneira positiva e as pessoas vão se classificar como indígena, entendeu?
Então nós vamos ouvir São Miguel na voz aí de Letícia, é uma gravação independente.
Vim pra dizer que toda canção me abriga, uhum. E que diz que na esquina me torno mais viva. Sou filha das filhas e esse chão é meu. É nova terra, irmãos, que ninguém prometeu. Mas se o som não cura, serve pra informar. E de verso em verso eu vou continuar. Sou Bela, sou Mali, Cassiano da fé. Sou Cartola, sou Duque, Gonzaga, é. Sou vela na igreja, na encruzilhada. Pra tocar no terço ou tocar no axé. Me esquivar, encarar, me manter de pé. Sou da rua, sou funk, assim que é. No sol de São Miguel.
Nós ouvimos a música São Miguel, da cantora Letícia, uma gravação independente. E é interessante que você pega a Letícia como sendo essa expressão, isso. Até mesmo, talvez, de que ser negro também é um ato político, não é?
Exatamente.
A Simone de Beauvoir, ela dizia que não se nasce mulher, se torna mulher. Você faria, pode parafrasear isso, que se torna, o indivíduo vai se tornando negro?
Valeria citar uma pesquisadora super importante, falecida, que é a Neuza Santos de Souza, que escreveu o livro Tornar-se Negro, como um vir a ser, como uma identidade em construção constante. Este livro, inclusive, é um clássico. Outro texto interessante e também clássico é o da professora... Lélia Gonzalez, né? O Lugar de Negro. A gente poderia pensar o filme Ori, que é o roteiro da Beatriz Nascimento, também falecida. Olha, três mulheres negras que, né, faleceram. A gente poderia até dizer sucumbiram ao racismo? Não, porque elas deixaram o seu registro acadêmico, o seu registro histórico de conhecimento e de questionamento, né?
Inclusive, você é pós-doutora da Cátedra Unesco...
Doutoranda ainda, em processo.
Pós-doutoranda da Cátedra Unesco na Universidade Metodista.
Isso.
Que é uma importante instituição no estudo da comunicação. E você também morou muito tempo nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber, essa experiência nos Estados Unidos, como ela está sendo processada agora nessa sua outra experiência enquanto pós-doutora?
Tá.
Ah, mas você vai responder isso no próximo bloco.
Tá bom.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.